Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site, www.igrejavivoscomcristo.com.
O título dessa mensagem de hoje é Introdução a Verdades Espirituais sobre Vida com Deus e Igreja. E eu tenho entendido que o Espírito Santo deu esse título de introdução porque são instruções que ele nos dá mostrando aonde ele quer nos levar. O Espírito Santo ele quer nos levar a um local como igreja e também na nossa vida pessoal, e para isso ele dá algumas instruções para que nós possamos observar e seguir. E já faz mais de um mês que o Espírito Santo tem falado comigo a respeito do que é igreja, do que é ser igreja e viver igreja. E não o que é ser igreja na minha visão, naquilo que eu acho, ou no que a teologia diz, e nem mesmo na visão do ministério Vivos com Cristo, mas o que é ser igreja na visão de Deus. E conforme o Espírito Santo ia me falando algumas coisas, eu percebi que muitas coisas eu ainda não havia me atentado. E algumas eu até sabia, mas também não vivia na prática. Porque é fácil da gente viver igreja de forma natural. Às vezes a gente está tão no hábito, no automático, que a gente vê igreja de forma natural. Porque eu saio de casa, eu venho para o culto, aí eu posso até ajudar ali nas letras, gravar o áudio, posso até ministrar uma palavra, mas isso não é a essência de ser igreja. Faz parte, mas não é o ser igreja, viver igreja. Porque essas coisas eu poderia fazer em qualquer outro lugar. Aqui poderia ser uma associação dos amigos corredores do Jean, pessoas que gostam de correr. E aqui poderia ter alguém instruindo sobre corrida, eu poderia estar ajudando ali a passar o slide, a gravar. Então essas coisas eu posso fazer em outro lugar. Então ser igreja, viver igreja é mais do que essa forma natural que muitas vezes nós vemos. Porque Paulo mesmo diz que havia um mistério oculto desde o início dos tempos, que era a igreja, e que Deus quer revelar através da igreja a sua graça. E ele ainda diz que ele quer revelar através da igreja a sua graça para os principados e potestades. Então existe um propósito de Deus na igreja. Mas quando nós vemos igreja de forma natural, ou a tratamos de forma comum, a gente acaba limitando esse propósito de Deus, da igreja e também na nossa vida, porque nós fazemos parte da igreja. E de uma forma natural nós até entendemos que a igreja é importante, que é necessário vir no culto, que é necessário nos reunirmos, mas muitas vezes não vemos que é essencial. Porque algo que é necessário, às vezes eu vejo até como uma necessidade minha. Eu preciso de uma palavra, então eu vou à igreja. Eu vou porque eu preciso. Ou eu vou se der vontade. Se não der vontade... Mas quando eu entendo o propósito da igreja, eu vou com a intenção de cumprir o propósito. Então o Espírito Santo começou a falar essas coisas comigo já há mais de um mês. E aí quando o pastor Luiz pediu para ministrar a palavra, lá em Cachoeiro primeiro, aí eu comecei a perguntar a Deus se era isso que ele queria que eu ministrasse. Porque muitas coisas eu mesmo ainda estou aprendendo. E aí o Espírito Santo falou comigo, faça uma introdução. E aí eu estava com meu celular na hora na mão, que eu estava tentando anotar alguma coisa, e aí o Espírito Santo disse, anote o título da mensagem. Introdução a verdades espirituais sobre vida com Deus e igreja. E é interessante que ele colocou verdades espirituais. Só que toda verdade é espiritual, não existe verdade fora do reino do Espírito. E ainda mais quando falamos de igreja e de vida com Deus, toda verdade é espiritual. Mas o Espírito Santo quer dar uma ênfase justamente nisso, que igreja é espiritual, é sobrenatural, não é natural. E quando ele diz vida com Deus em igreja, porque não existe igreja sem vida com Deus. Mas também não existe vida com Deus sem igreja. Porque quando ele nos deu vida, quando Jesus nos resgatou, Deus nos enxertou na videira, que é Cristo, e nos fez membros do seu corpo, que é a igreja. Então não existe vida com Deus sem igreja. Então nós precisamos compreender isso, que a igreja é sobrenatural, ela é espiritual. Porque a igreja é uma pessoa. Uma pessoa tem cabeça, corpo e membros. A igreja tem o cabeça, que é Cristo. A igreja tem o corpo, do qual nós somos membros.
Amém.
Então a igreja é uma pessoa, e não é qualquer pessoa, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então quando eu falo da igreja, eu estou falando da noiva do Cordeiro. Se eu falo bem da igreja, eu estou falando bem da noiva do Cordeiro. E se eu falo mal, estou falando mal da noiva do Cordeiro. E nenhum noivo gostaria da sua noiva ser tratada de qualquer jeito, quanto mais Jesus Cristo, o Cordeiro. Aquele que deu a sua vida pela sua noiva, como diz lá em Efésios. Ele entregou a sua vida pela sua noiva. Só que para entender igreja, para entender o propósito, primeiro eu tenho que entender quem eu sou em Deus, qual é o meu propósito em Deus. Mas para entender também quem eu sou em Deus, primeiro eu tenho que entender quem Deus é. Saber quem Deus é, ter a revelação de quem Ele é na minha vida. E aí eu vou entender o meu propósito, e aí eu poderei entender o propósito da igreja. Por isso que muitas vezes nós não entendemos e tratamos igreja de forma natural. Porque primeiro nós precisamos entender quem nós somos, ter consciência plena da nossa identidade em Cristo. Daquilo que Deus quer de nós. E aí que vem aquela primeira pergunta. Qual é o meu chamado? Ou qual é o seu chamado? Pensa um pouco nisso. Qual é o seu chamado? Ou qual é o seu principal chamado, para facilitar? Porque se eu tenho um chamado, é porque alguém me chamou. Quem me chamou foi Deus. Deus me chamou, então eu tenho chamado. E o pastor Luizio sempre diz que nós precisamos ver na Bíblia a primeira vez que algo acontece para entendermos. E a primeira vez que Deus chamou alguém na Bíblia foi lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então é a primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia. Que Deus chamou Adão: onde estás? E veja que ele começa dizendo que eles ouviram a voz do Senhor Deus e se esconderam da sua presença. Então Adão já conhecia a voz de Deus. Adão, ao ouvir aquele som, ele sabia, Deus se aproximando, era algo costumeiro, era algo que acontecia no dia a dia de Adão. Só que por causa do pecado ele teve medo e ele se escondeu da presença. Então Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? E a pergunta de Deus aqui não era onde Adão estava fisicamente. Ele sabia que Adão estava escondido atrás das árvores. Mas o que Deus estava perguntando era: Adão, onde você está, que não onde eu te coloquei? Onde você está, que não onde eu te coloquei? Que foi na presença dele. Adão foi formado para desfrutar da presença de Deus. Se você lembra lá em Gênesis, Adão forma um homem e depois ele cria o Jardim do Éden. Ele criou o Jardim do Éden para o homem, não o homem para o jardim. Ele criou o homem para desfrutar dele mesmo, de Deus. E depois ele formou o jardim para ser o local que Deus habitaria com o homem. Então, quando Adão peca e se esconde, ele pergunta: Adão, onde você está, que não na minha presença, onde eu te coloquei? Então, o nosso chamado é estar na presença de Deus, é desfrutar da presença de Deus. Porque é assim que nós podemos conhecer Deus. E Deus quer ser conhecido, Ele quer se revelar. E Deus também quer conhecer a gente. Deus também quer conhecer você. Deus quer ser conhecido e quer conhecer você. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas apesar disso Ele espera que a gente abra o coração para Ele, que a gente vá até Ele e abra o nosso coração. Então Adão pecou e se escondeu da presença de Deus, ele fugiu da sua presença. E Deus chamou, é a primeira vez que Deus chama o homem de volta para a sua presença. E isso ele continua fazendo até os dias de hoje. Deus enviou Jesus como um homem, chamando o homem de volta à sua presença. E quando nós vemos em Apocalipse, Deus, a nova Jerusalém vai descer na nova terra e Deus habitará em meio aos homens. Enquanto os homens querem ir para o céu, Deus está querendo vir para a terra, para morar com os homens, para morar com seus filhos. Então, o sentido da vida é desfrutar da presença de Deus, porque é na presença dEle que eu o conheço e me torno conhecido dEle. E isso é tão importante que Jesus chega a dizer, naquele dia, muitos virão dizendo, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz igreja em teu nome, e Jesus olha e diz, aparta-vos de mim, que não vos conheço. Então, o mais importante é estar na presença de Deus. É conhecer a Deus e ser conhecido dEle. Porque é através do relacionamento com Deus que nós recebemos a revelação. A revelação de quem Deus é e de quem nós somos. A revelação do que Cristo fez por nós. É através desse relacionamento que nós temos a revelação. Lá em Êxodo 40... no versículo 33, no final do versículo 33, é quando Moisés termina o tabernáculo, ali no finalzinho do versículo 33, Êxodo 40, diz assim, assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui a glória do Senhor encheu o tabernáculo de forma que eles nem podiam entrar, era algo físico. E muitas vezes nós estamos querendo essa glória, nós queremos chegar no culto e ver essa glória, experimentar dessa glória, mas isso foi apenas o resultado. Moisés, primeiro, ele se relacionou com Deus. Quando Deus chamou a Moisés para subir o Monte Sinai, a segunda vez, porque na primeira vez Deus deu a lei. Na segunda vez, ele chamou Moisés para subir a sua presença. E eu estava lendo hoje que Moisés subiu e esperou 6 dias. A nuvem de Deus desceu e ele ficou lá 6 dias. E no 7º dia que Deus falou com ele, sobe mais para a minha presença. E aí ele passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, na nuvem da glória de Deus. E nesses 40 dias e 40 noites, o que Deus estava revelando a ele era o tabernáculo. Logo no início, quando Deus chama Moisés para subir, ele fala, eu vou te dizer como eu vou habitar no meio dos homens. É exatamente essa frase que está lá, se você ler. Eu vou mostrar a você o tabernáculo, que é onde eu vou habitar em meio ao meu povo. E Deus então revela o tabernáculo, como seriam as medidas do tabernáculo, como seria cada material, cada cor, cada área do tabernáculo, o que seria feito, os sacerdotes, como seria todo o serviço do sacrifício, de apresentar oferta, porque tudo isso apontava para Jesus. E naquele tempo era a forma que Deus arrumou, vamos dizer, de habitar em meio aos homens, através ali da arca, onde estava a glória de Deus, que ficava atrás do véu. Então Moisés se relacionou com Deus, ele teve essa revelação do tabernáculo, e isso gerou uma resposta, que ele construiu tudo conforme Deus havia dito. A resposta de Moisés foi obedecer tudo aquilo que Deus havia falado com ele. E isso trouxe o resultado, que a glória de Deus desceu, de forma que eles nem podiam entrar. Então, nós precisamos é desse relacionamento, de nos relacionarmos com Deus para receber essa revelação. Porque senão eu não vou saber quem é Deus e nem quem eu sou nele. E aí não adianta fazer nada, nem igreja, nem nada. Porque o importante não é fazer, é ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando a gente olha, por exemplo, para a nossa mão é capaz de muitas coisas. E Deus fez a nossa mão tão perfeita que a inteligência artificial ainda não conseguiu copiar. Que hoje tem inteligência artificial para tudo, para qualquer coisa que você imaginar, tem. E tem uma inteligência artificial, várias, aliás, que faz tipo imagem ou vídeo, que você olha e parece que é real, parece que é a foto de uma pessoa, mas foi criado pela inteligência artificial. Só que a mão, ela ainda não consegue desenhar de forma perfeita. E os especialistas dizem que é porque a nossa mão é capaz de tomar tantas formas, de fazer tantos movimentos, que a inteligência artificial não consegue copiar. É tão perfeita, foi tão perfeita, feita por Deus, que o robô não consegue copiar. Mas arranca a sua mão do seu corpo. Vai servir para alguma coisa? Vai ter algum propósito? Não existe propósito fora do corpo. Não existe propósito fora do corpo. E às vezes nós também ficamos, igual eu falei do chamado, nosso principal chamado está na presença de Deus, mas também tem a questão dos dons, do chamado ministerial, e às vezes a gente fica preocupado com o chamado, mas não existe chamado fora do corpo. Primeiro eu tenho que saber ser corpo, ser igreja, entender o propósito. Mas para entender isso, primeiro eu tenho que entender quem eu sou, o meu propósito em Deus e quem Deus é. É por isso que nós não podemos olhar e viver a igreja de modo natural, mas espiritual. Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas que denuncia que às vezes a gente acaba vendo a igreja de forma natural. Por exemplo, o que é mais importante, o culto de domingo ou o grupo de unidade durante a semana? Os dois têm a mesma importância. Culto de domingo, grupo de unidade, o Family Days, o retiro, todos têm a mesma importância para a igreja. O que acontece pode ser diferente, a dinâmica é diferente, mas a importância é a mesma. Mas às vezes nós olhamos de forma tão natural, habitual, que a gente colocou que domingo é o dia oficial do culto. É o dia que eu tenho que ir. Mas o dia da semana, o grupo de unidade, se der, eu vou, se não der, se aparecer um outro compromisso. E às vezes eu fico pensando, isso aí é eu pensando, não é crítica, não leve isso para o crítico, eu ouço o que o Espírito Santo está dizendo. Mas às vezes eu mesmo penso, por que que no meu trabalho eu também não faço assim? Se aparecer algum outro compromisso, eu vou no outro compromisso e falta o meu trabalho. Aí alguém vai dizer, porque no trabalho, se eu faltar, vou ter problema, por causa da lei trabalhista. E aí a gente pensa que igreja não tem lei, então não tem problema. Mas será que o meu trabalho é mais importante que igreja? Ou será que a igreja realmente não tem lei? E a lei do Espírito e da vida? Eu estava lendo essa semana em Tiago, que Tiago chega a dizer que, quando ele está falando sobre julgar irmãos, falar mal de irmãos, ele fala para tomar cuidado com isso, porque quem fala mal de algum irmão vai ser julgado de acordo com a lei da liberdade. Então, existe uma lei. Jesus Cristo, ele é mediador de uma nova aliança, uma aliança superior à aliança de Moisés. Então, a lei do Espírito da vida é superior à lei de Moisés. Então, nós precisamos atentar para isso. E não seguir apenas a nossa vontade ou a nossa necessidade. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja na expectativa de satisfazer a nossa necessidade. E não com a intenção de cumprir o propósito. Porque aí eu venho para a igreja, eu espero que o pregador seja aquele que eu gosto, que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Eu espero que a pregação seja uma palavra que fale comigo, naquilo que eu estou precisando. Eu espero que o louvor cante as músicas que eu mais gosto, que eu sei. Mas aí quando o pregador não é aquele que eu esperava, é alguém que ainda está aprendendo. E a palavra não é algo que eu também esperava, que está incomodando até a minha carne. Ou de repente o louvor não tinha o violão, ou o irmão ali errou nas letras das músicas que eu nem conhecia. E aí eu acabo ficando frustrado, porque não atendeu a minha expectativa, a minha necessidade. E aí quando chega o próximo domingo, eu já não estou mais tão animado para vir. Aí qualquer desculpa vai ser desculpa para eu não vir na igreja, porque eu estava esperando atender a minha necessidade. Só que a igreja ela não existe para satisfazer a nossa necessidade. A igreja é para revelar o coração de Deus. Como o pastor Luiz tem pregado, a igreja é para revelar a vontade de Deus. Então, se eu participo da igreja apenas na expectativa de satisfazer a minha necessidade, eu posso me frustrar. Porque eu tenho que saber o propósito da igreja. Eu lembro lá no início, acho que foi 2015, 2016, que pastora Luísa e pastora Débora vinham de Cachoeiro todo sábado, porque aqui ainda não tinha a igreja, era só em Cachoeiro. No domingo eles estavam lá. Então, no sábado, eles saíam de Cachoeiro à tarde. E naquela época não tinha pista duplicada, não tinha um contorno lá de Iconha. Era muito mais complicado vir. Mas eles vinham no sábado só para ministrar a palavra para a gente e depois iam embora, todo sábado. Todo sábado eles faziam isso. E acho que tinha menos gente do que tem aqui hoje. Eram sete? Só que às vezes não tinha nem esses sete, porque algumas pessoas não vinham. Às vezes tinha duas pessoas. E não era André e Aline esses dois, não, que a gente também faltava às vezes. Mas eles continuavam vindo. Você acha que era expectativa ou propósito que eles tinham? Era por causa do propósito. Se eles viessem apenas na expectativa, chegava aqui, tinha duas pessoas. Eles não vinham no próximo sábado. Mas por causa do propósito, eles continuaram vindo. E estamos aqui hoje. Então nós precisamos ter esse discernimento de que a igreja tem um propósito. E que nós temos um propósito. Deus chamou cada um aqui com um propósito. Deus não chamou você com expectativa, mas com propósito. Se Deus tivesse só expectativa no André, ele já tinha desistido, porque já frustrei tantas vezes os planos dele. Mas ele tem um propósito, por isso que ele não desiste de nós. Agora, para entender isso, nós precisamos participar da mesa. E eu quero falar de duas mesas que nós precisamos participar. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 13 a 15. Em Marcos 14, versículo 13, diz assim: Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Esse homem com um cântaro de água representa o Espírito Santo. Sempre que fala de água, está relacionada ao Espírito. E Jesus diz: procure esse homem e ele vai levar até um lugar que está pronto. O Espírito Santo sempre nos leva ao local onde está tudo pronto. E o texto continua em Lucas, capítulo 22. É o mesmo texto, a continuação. Lucas, capítulo 22, versículo 13 a 15. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Você consegue imaginar Jesus ansioso? Tenho desejado ansiosamente, algumas versões falam ardentemente. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco. E é interessante que depois, quando chega no Getsêmani, é justamente o contrário. Jesus chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aqui na mesa, com os discípulos, ele diz: eu desejava ansiosamente por esse momento. Mas quando chega no Getsêmani, ele não queria aquele momento. Recebeu o cálice da ira de Deus, que era o cálice da ira sobre os nossos pecados, que deveriam vir sobre nós. Mas aí ele diz: seja feita a tua vontade. Então Jesus estava ansioso por esse momento da mesa, de comer a Páscoa. E se nós lembrarmos que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, então desde quando Jesus estava ansioso por esse momento? E lá em Êxodo 12, não precisa abrir, que eu não vou ler, mas lá é quando acontece a primeira Páscoa, quando Deus fala com Moisés, e aqui novamente nós vemos um relacionamento que traz a revelação, que produz uma resposta e um resultado, porque Deus fala com Moisés: fale com o povo, os hebreus, que eles matem um cordeiro, passe o sangue nas portas, assem o cordeiro e comam todo o cordeiro, que o meu anjo vai passar e não vai afligir o primogênito dessa casa. Então Deus deu essa revelação a Moisés e a resposta foi que eles fizeram conforme Moisés instruiu. E o resultado é que eles foram libertos. Mas o interessante é que Deus disse: comam todo o cordeiro, não podia sobrar nada. Isso mostra que a palavra de Deus, o Evangelho, tem que ser abraçado como um todo. Amém. E não apenas aquilo que nos agrada. Diz para comer todo o cordeiro. E ele ainda diz: se o cordeiro fosse muito grande para a família, se fosse muita coisa, para eles convidarem o vizinho e compartilhar, comer junto com eles. Se o cordeiro fosse muito, era para convidar outras pessoas e compartilhar junto com eles. E comerem juntos. E aí, quando Jesus chega ali onde nós lemos, ele diz: eu estava ansioso por comer essa Páscoa com vocês, porque ele era o próprio Cordeiro. Ele era o próprio Cordeiro. E lá no tabernáculo, voltando um pouco lá no início, quando eu falei do tabernáculo, lá havia o átrio, e havia uma cortina, a porta também era uma cortina, era tipo o véu. Nós falamos muito do véu dos Santos dos Santos, mas havia um véu da entrada do tabernáculo no átrio, onde era feito o sacrifício, e ali todo o povo podia entrar. Depois havia o santo lugar e havia outro véu, outra cortina. No santo lugar era só os sacerdotes que podiam entrar, que era ali que ficava o castiçal, o candelabro, o altar do incenso e a mesa da proposição com os pães. E depois havia o outro véu, que era para os santos dos santos, onde ficava a arca, a presença de Deus. E cada véu desse tinha um nome. O primeiro chamava caminho, o segundo para o santo lugar era verdade, e o último, que era para os santos dos santos, era a vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E os judeus entenderam isso, tanto é que muitos, os fariseus, queriam matá-lo, porque ele estava declarando que ele era o próprio tabernáculo. E ali no santo lugar, onde só o sacerdote podia entrar, tinha o candelabro com os sete castiçais, representando o Espírito de Deus, o altar do incenso, que depois lá em Apocalipse mostra que representa a oração dos santos, e a mesa da proposição. E essa mesa continha pães, e Deus disse que perpetuamente deveria haver pão nessa mesa. E todo dia o o sacerdote ia lá e renovava o pão. Nunca faltava pão fresco nessa mesa, no Santo dos Santos. E como o pastor sempre fala aqui de Melquisedeque, Jesus, ele se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Que os outros sumos sacerdotes eram da linhagem de Arão, irmão de Moisés, mas Jesus se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que não tem início nem fim. E não só isso, ele nos fez sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. E como sacerdote, então eu posso entrar no santo lugar, que o santo lugar, o sacerdote pode entrar. Só que no Santos dos Santos, a palavra diz que Jesus entrou de uma vez por todas e ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. E que ele nos levou junto. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então o sumo sacerdote está em nós, por isso nós podemos entrar no Santo dos Santos. E se isso não bastasse, o véu que separava ainda foi rasgado. Aleluia. Aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, ele foi rasgado. Obrigado. Agora imagina, o santo lugar era um ambiente, uma sala, e o Santo dos Santos era outro, onde estava a Arca da Aliança Presente de Deus. E o santo lugar estava ali à mesa, com os pães. Então, quando o véu foi rasgado, o santo lugar se uniu ao Santo dos Santos. Então, aquela mesa agora está no Santo dos Santos. Porque o santo lugar e o Santo dos Santos se tornou um ambiente só. Então, no Santo dos Santos, nós temos aquela mesa da proposição, a mesa com os pães, que todo dia havia pão fresco, nunca faltava pão, e continua nunca faltando pão no Santo dos Santos. E por causa de Cristo, nós podemos entrar todo dia nesse lugar. Aleluia. E recebemos a sua provisão. E é interessante que lá em Atos, na igreja primitiva, eles não tinham Instagram, não tinham YouTube, não tinham meios de fazer propaganda, mas a igreja ia crescendo. O Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque eles perseveraram unânimes no templo, partindo o pão. Eles perseveravam unânimes, partindo o pão. E onde é que eles buscavam esse pão? No Santo dos Santos. Eles se reuniam pelo que podiam repartir, e não pelo que podiam comer. Se você observar lá em Atos, eles se uniam, perseveravam unânimes pelo que podiam repartir uns com os outros, e não pelo que podiam comer. E isso é tão sério que quando chega lá em Coríntios, Paulo repreende a igreja de Corinto, porque eles estavam indo para a igreja para comer, e ele chega a dizer, se você tem fome, come em casa primeiro. Só que muitas vezes nós viemos para a igreja também dessa forma, só para comer, só para satisfazer a nossa necessidade. A gente não traz nada para a mesa. Por quê? Porque eu entendo a igreja de forma natural e não espiritual. E quando Jesus diz lá em Mateus 6, se quiser abrir, Mateus 6:6, um texto muito conhecido, que ele diz, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Essa palavra quarto que Jesus usa é tameion. E tameion naquele tempo não era o quarto de dormir, era a dispensa da casa. Era o lugar onde os judeus guardavam os alimentos. Era aquele local fechado, secreto, que não tinha nem janela para proteger os alimentos, tanto do tempo quanto de ladrões e animais selvagens. E aí Jesus diz, quando orar, entra naquele local onde está o alimento, o suprimento. Esse local é o Santo dos Santos, ali onde está aquela mesa. Então, primeiro eu preciso participar dessa mesa com Jesus, a mesa que está no Santo dos Santos. Porque é dessa mesa que vem o alimento, a provisão. Porque aí sim, quando eu me reúno como igreja, eu tenho que repartir, como em Atos. Porque senão eu vou continuar vindo à igreja apenas para satisfazer a minha vontade ou necessidade. Então essa história de eu não trago nada para a mesa, não trago um dom, não trago um talento, não trago um abraço, uma oração, um ombro amigo, não trago nem dízimo nem oferta. É só uma fome e uma sede. Mas não tem problema ter fome e sede. Só que lembra o que Paulo disse? Se você tem fome, come em casa. Se eu tenho fome e sede, eu vou buscar Deus todo dia. E será que Deus é tão mesquinho de me deixar tão vazio que eu nunca tenho nada quando eu venho na mesa da comunhão, da igreja? Então nós precisamos entender isso, mas isso só vem através de revelação. E a revelação só vem através do relacionamento com Deus. E é interessante que tudo na nossa vida com Deus é isso, é relacionamento que traz a revelação e que traz uma resposta. E conforme a nossa resposta, nós temos o resultado. Eu já estou terminando. Quando Abraão dá o dízimo, por exemplo, que Melquisedeque aparece para ele e ele dá o dízimo de tudo. E aí tem muita gente que coloca o dízimo no extremo de que é obrigado a dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, eu vou me dar mal financeiramente. Já tem outro extremo que fala que nós estamos na graça, não precisa do dízimo. Só que quando nós lemos o texto com atenção, nós vimos que Abraão chega, ainda era Abrão o nome dele, ele vem da guerra, onde ele venceu uma guerra com 318 homens, contra exércitos muito maiores, acho que eram três reis que ele enfrentou. E quando ele volta vitorioso, Melquisedeque aparece a ele. E lá em Hebreus diz que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, ele não tinha genealogia, nem princípio nem fim. Que ele era o rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz. É uma representação do próprio Jesus. E Melquisedeque vem a ele com pão e vinho. É a primeira vez que aparece a ceia, junto com o dízimo. Aqui nós fazemos a ceia junto com o dízimo, igual Abraão fez. E Melquisedeque primeiro veio e sentou na mesa com Abraão. Ele trouxe pão e vinho. E ali veio a revelação, Melquisedeque disse a ele, bendito és tu, Abraão, que Deus deu na sua mão os inimigos. Melquisedeque revela a Abraão que ele venceu a guerra por causa de Deus, que foi Deus que o abençoou. Então ele já era abençoado antes de dar o dízimo. Então Melquisedeque veio com pão e vinho, eles tiveram aquele relacionamento naquele momento na mesa, e ele recebeu a revelação de que ele já era abençoado. E a resposta de Abraão foi o quê? Ele deu o dízimo de tudo. Então a questão do dízimo é uma resposta de uma revelação que eu tenho. E eu estava meditando nisso e sempre o pastor Luizio fala sobre a raiz, né? Nós não devemos ver o comportamento, mas a raiz que leva aquele comportamento. E eu cheguei à conclusão que existe pelo menos duas raízes que fazem eu não querer dar o dízimo. Uma é o amor ao dinheiro, porque se eu tenho amor ao dinheiro, vai ser difícil eu dar o dízimo, a oferta. E aí a minha vida financeira vai dar ruim, não é porque eu não dei o dízimo, é por causa do amor ao dinheiro. Agora, uma outra raiz pode ser porque eu não confio na provisão de Deus. Porque eu olho o meu salário e olho os boletos que tem para pagar. E aí eu faço a conta, se eu der o dízimo, vai faltar. E aí eu não dou o dízimo. Quando chega no outro mês, acontece a mesma coisa. E vai ser assim sempre. Mas não porque eu não dei o dízimo, mas porque eu não tenho ainda a revelação que Deus é o meu provedor. Aleluia. E isso vem através do relacionamento. É através do relacionamento que nós temos a revelação. E conforme nós respondemos essa revelação, nós temos o resultado. Amém?